Encerrando aqui a edição de hoje do nosso programa, eu vou saudar a nossa última entrevistada, a vice-secretária para assuntos da mulher do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOESP, Eliana Nunes. Eliana Nunes, bom dia.
Bom dia, Anderson. Tudo bem com você? Obrigada pelo convite mais uma vez a todo mundo que nos acompanha ao vivo e depois acessará a plataforma. Muito bom estar aqui.
Eu que agradeço, Liana, a tua presença aqui mais uma vez com a gente para, dessa vez, a gente fazer um debate, uma discussão a respeito de temas ligados à educação, né, Eliana? Porque o retrocesso é algo que está intimamente ligado à retórica da extrema-direita aqui no nosso país, Eliana. Podemos aí observar isso ao longo dos 4 anos de gestão do Jair Bolsonaro na presidência da República. Mas esse cidadão que, felizmente, não foi reeleito em 2022, Eliana, deixou lá alguns filhotes aí no comando de estados importantes do Brasil. Nós aqui no Sudeste, por exemplo, sofremos demais com esses gestores, diga-se de passagem. Um desses representantes é o governador de São Paulo, aí do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, né, Eliana? E ele tomou uma atitude que fica até difícil de acreditar. O governador planeja implementar o uso da inteligência artificial para a produção de aulas na rede de ensino estadual. De acordo com a Secretaria de Educação, Eliana, os testes aí vão ter início no final do mês de julho, quando começa o terceiro bimestre do ano letivo de 2024, e serão destinados às turmas do sexto ano do ensino fundamental e também ao terceiro ano do ensino médio. A pasta, comandada pelo Renato Feder, afirmou que os professores curriculistas, que são profissionais especializados na produção de material pedagógico da Secretaria de Educação, serão os responsáveis por dar os comandos à inteligência artificial para a produção dos conteúdos a serem utilizados. Pelo plano, o conteúdo gerado passará pela avaliação e pela edição dos professores curriculistas em duas etapas diferentes, além de checagem de direitos autorais e de design. Quando o objetivo é atacar a educação no nosso país, William, nessa turma não observa limite. Eu queria que você falasse um pouco de como é que a APOESP observa, avalia essa proposta aí do governo do estado, do Tarcísio de Freitas, como é que ela se insere na lógica de desgaste da educação no estado de São Paulo. A inteligência artificial pode, produzir aulas aí para os estudantes em São Paulo, Eliana?
Ah, Anderson, primeiro que eu acho que não existe, né? Se a gente for olhar o conceito de inteligência, ela pertence ao ser humano, né? Nicolelis fala muito sobre isso. É, só o ser humano, né, só o cérebro é capaz de produzir inteligência. Então, é óbvio que o que a gente está assistindo na educação em São Paulo, ele tem um objetivo, né? Que tem a ver com a privatização da educação. Por trás dessa questão da inteligência artificial, do ChatGPT, estão aí as, né, grandes empresas de tecnologia, chamadas Big Five, que entraram, vamos combinar, né, estão entrando na, em especial aqui em São Paulo desde 2012, com a Microsoft, a primeira universidade virtual de São Paulo, que é a Univesp, né, acho que é a primeira do Brasil, inclusive, que fornece educação totalmente à distância no ensino superior, eu queria de São Paulo. E aproveitar a pandemia, né? Eu acho que não é uma questão do Tarcísio somente, os governos anteriores também eram adeptos dessa linha de entrega, né? Da educação para essa forma de privatização. Quem está ganhando são essas grandes empresas. Hoje já atuam na educação mais de 20 plataformas, né? Fora as ligadas às Big Fives, né? Empresas secundárias, como a Alura, Scratch, tem aí aquelas que são voltadas para o vestibular. Como que a POSP vê isso? Isso é um grande retrocesso. As aulas no estado de São Paulo, Anderson, elas já são todas, digamos assim, o professor já não tem mais a liberdade de ensinar. Então, as aulas estão prontas já na tal da plataforma chamada Centro de Mídias, que ela surgiu particularmente com força no momento da pandemia, quando todos os alunos tiveram que logar para registrar a sua presença, para acompanhar os conteúdos. E desde lá, através dessa plataforma, que é o Centro de Mídias São Paulo, né, cada vez mais a gente tem, os professores têm menos liberdade de apresentar, né, a construção curricular com os alunos. Construir o conteúdo, a partir, óbvio que a gente tem um planejamento no início do ano, Só que hoje as aulas já estão todas prontas, o professor é o mero apresentador de slides. Todas as salas de aulas estão munidas de TVs, né, com acesso à internet, digamos assim, que nem sempre funciona, a gente sabe como é isso, mas as aulas estão prontas. Precisa ter uma ideia, só é possível ter êxito nessa política, Anderson, quando você tem um grande controle sobre os professores. E eles arrumaram uma forma de controlar, porque é óbvio que tem resistência, né? Uma das formas que eles conseguem fazer com que tenha pouca resistência a isso é colocar o diretor para assistir às aulas dos professores. Então, esse ano foi publicada uma resolução e os diretores, eles têm uma meta de aulas a serem assistidas. E ele entra, assiste essas aulas, é óbvio que para verificar se o professor está, de fato, aplicando, né, o que está combinado aí pela Secretaria de Educação. Então, é muito grave, os alunos estão estressados, porque eles não aguentam mais copiar slides da TV, porque é isso que acontece na educação em São Paulo hoje. Nossos alunos copiam slides da TV e, no máximo, o professor tira alguma dúvida do slide. Não há mais momento criativo, não há mais momento de troca, de socialização. O estado de São Paulo virou isso. E a história do ChatGPT é uma forma de produzir mais aulas, porque hoje por hoje, esses tais professores curriculistas que preparam esses tais slides, eles têm uma média de, eles produzem uma média de 4 aulas semanais para ser usado no cotidiano escolar, e com o ChatGPT serão 6 aulas produzidas semanalmente. E a gente sabe que o conteúdo disso é extremamente duvidoso, né? E o resultado não me admira se não for um pouco do que a gente assistiu num filme chamado Paisagem... Mão Invisível, acho que você deve ter visto, Anderson, onde, no final das contas, o aluno vai embora da escola, simplesmente, né? A escola fecha porque perdeu o sentido.
Não, muito grave essa medida do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na verdade, tentando substituir o trabalho dos profissionais, dos professores na rede pública estadual aí em São Paulo. Agora, vocês do sindicato, Eliana, fizeram já algum tipo de questionamento a Seduc a respeito dessa ideia aí de se utilizar a inteligência artificial para produzir aulas em São Paulo?
A gente vem questionando isso junto com outras pautas, né? Porque não falta pauta aqui, né? Então, esse é um tema central para nós hoje. Mas para você ter uma ideia, Anderson, eu queria fazer até uma denúncia aqui. O secretário de Educação, ele não fica na Secretaria de Educação. O dono da Multilaser, né? O sócio da Multi, agora mudou de nome, é Multi, inclusive está sendo investigado pelo Ministério Público aqui, porque há conflito de interesses na visão do Ministério Público, ele não para na secretaria. Todas as vezes que a gente consegue marcar uma conversa, né, na Secretaria de Educação, ele simplesmente não está, ele coloca o assessor dele, né, o secretário executivo chamado Vinícius, e é um secretário que não recebe, né, a categoria. E, para você ter uma ideia, tem professores que ainda não receberam o salário deste ano, Anderson. Nossa pauta, ela está, assim, enorme. No final do ano passado, eles fizeram um concurso público para 15 mil vagas. Nós temos 100 mil vagas na rede, mas fizeram um concurso para 15 mil vagas, e era critério para trabalhar contratado este ano de 2024. Veja, ele fez um concurso não para efetivar, como fosse como um banco de reserva para as pessoas que tiverem feito o concurso poderem dar aula num contrato de 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano, sem direito a nada, viu? Então, é o chamado categoria O, esse professor, se ele não fizesse o concurso, não trabalhava. Então, eles fizeram a inscrição na Vunesp, fizeram o concurso, gravaram um vídeo, né, e a perspectiva é que alguns concursados ingressem somente em 2025. Então, falta, além da plataformização, na educação em São Paulo, nós temos a questão dos salários, existe um valor que só agora vai começar a ser pago, deveria ser pago desde fevereiro, que é o chamado ALE, que é um recurso que o professor recebe, cerca de R$600, por trabalhar longe em área de periculosidade. Só é pago mediante decreto. Só agora, em abril, ele publicou o decreto. Os professores estão com esse déficit no salário desde fevereiro. Os professores estão sofrendo muito assédio moral, estão demitindo professores por processos absurdos, assim, se você visse os conteúdos dos processos, são uma grande perseguição aos professores, né, um clima de medo. Existe um clima de medo muito grande hoje sobre os professores, nitidamente para evitar que esses professores se manifestem, lutem contra a plataformização, lutem contra o ChatGPT, porque, né, na chamada do programa você fala a inteligência artificial irá substituir os professores? Eu não duvido. Será? Pode ser substituída, sim, mas sabendo que não é uma inteligência, né? É um programa. E que tipo de jovem nós estamos formando no nosso país, né? Em especial em São Paulo, como você bem disse, daqueles que querem ocupar a vaga em 2026 aí da presidência da República, né? Tarcísio é um forte concorrente. E muito nos assusta que tenha apoio na população deste senhor e de suas práticas de privatização, que já privatizou a Sabesp, agora quer privatizar o metrô, e está lançando um leilão, Anderson, agora em novembro, para entregar a construção e gestão de 33 escolas no estado de São Paulo, em 26 municípios. É muito grave. Então, estamos em luta de greve aí, dia 26 tem a Assembleia, que é sexta-feira agora, vamos ver.
Não, é muito grave todo esse processo de entrega aí que a gente observa no estado de São Paulo a partir da gestão do Tarcísio de Freitas. Você falou do Renato Feder, né, o secretário de Educação, ele que vem sendo aí questionado ao longo dos últimos anos, dos últimos meses em São Paulo, uma gestão para lá de polêmica e questionável do secretário de Educação, enfim, não dá nem para dizer o tamanho da gravidade que há nessa medida aí do governador de tentar utilizar a inteligência artificial para substituir a mão de obra dos professores, o trabalho desses profissionais que são fundamentais na educação. Helena, dá para a gente entender qual é o objetivo aí do governador a utilizar a inteligência artificial? É, de fato, economizar recursos do Estado aí com menos professores atuando na elaboração desses conteúdos? É demonstrar a incapacidade desses profissionais de elaborarem aulas de qualidade? Qual é a intenção, de fato, na avaliação de vocês, do sindicato, nessa iniciativa de permitir ou de fazer com que a inteligência artificial produza as aulas para os alunos da rede pública no Estado?
Ah, eu acho que tem vários aspectos aí. Primeiro que não é incompetente. Eu acho que eles têm um firme propósito, não de economizar dinheiro, mas de entregar o dinheiro público para as grandes empresas, suas parceiras, né? Inclusive, um deles, Renato Feder, que vende as quinquilharias de notebook, de tablets e tal. Então, tem intenção de entrega do patrimônio público. Com relação à aprendizagem dos alunos, eu acho que aprofunda essa dicotomia de ter uma escola para pobre e uma escola para as classes abastadas, né? Porque na escola de quem pode pagar uma boa mensalidade, com certeza não vai ser a inteligência artificial que dará as aulas, nem produzirá os conteúdos, serão professores de qualidade, são professores formados em grandes universidades. Então, nós temos um país muito atrasado, né, Anderson, que você hoje pouco investiu na indústria pesada, que possa gerar bons empregos, com bons salários, né, um país do agronegócio e da exportação de commodities, né, e nessa crise econômica que a gente vive, né, para que formar uma mão de obra, uma classe trabalhadora, né, capaz de entrar no mercado de trabalho, esse mercado de trabalho que está tão questionado. Então, acho que tem a ver com isso, né, um jovem que vai ser um operador de plataformas, iFood, Uber, vai ser um motorista de Uber. Então, para tanto, basta aprender a mexer no tablet vendido pela Multilaser. É lamentável, é triste, eu acho que é possível a gente dar a volta. Precisamos rediscutir a educação desde cima, né, desde debaixo da questão da reforma do ensino médio, porque se faz esse tipo de aulas, né, abraçadas aí com a BNCC, que fala em linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, é preciso rediscutir a educação de conjunto, retomar pela sociedade o debate dos conteúdos, do currículo, da valorização do professor, e educação, ela é humana, ela é uma troca social, a educação se constrói, inclusive, no cotidiano escolar, no respirar, no sentir os cheiros e sabores. Escola é vida, não pode ser entregue aí a uma tecnologia. Não que eu seja contra a tecnologia tem que estar a serviço da humanidade, o ser humano produz a tecnologia, isso é obra nossa, desde o início dos tempos, né? Não é, não estou pregando aqui o ludismo, vamos nos enfrentar contra a tecnologia, mas a tecnologia tem que estar a serviço da aprendizagem, não da, do fim dela, né? Porque eu estou vendo o fim da aprendizagem. Se você conversar com qualquer estudante da rede estadual paulista, você vai ver o desgosto, o descontentamento desses estudantes que pegam o celular e vão fazer outra coisa. Eles pegam o tablet na aula e vão jogar, vão fazer outra coisa, menos acompanhar essas aulas prontas que já são bastante entediantes.
Eu imagino. É uma posição aí complicada para os estudantes que não veem qualquer tipo de interesse a partir desse conteúdo que é produzido pela inteligência artificial. Você se referiu na sua última resposta ao BNCC. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é, digamos assim, aí, as diretrizes aí para a educação no nosso país. Ô, Eliana, agora, me chamou a atenção essa discussão que vocês vão fazer no próximo dia 26, na sexta-feira, a respeito da possibilidade de uma greve na educação aí em São Paulo. É isso, Eliana?
É isso. A gente está em mobilização desde janeiro, porque os professores ficaram sem salário, então a gente não teve férias, né? Não teve saúde mental para descanso nesse final de ano. Em janeiro começa com uma assembleia de professores temporários, muitos deles seguem desempregados até agora, estão fechando salas, esses também. São vários temas que nos traz a uma possibilidade de greve, uma forte possibilidade de greve na sexta-feira. Então, tivemos uma assembleia no dia 15 de março e resolvemos aglutinar mais forças, né, acumular mais forças para fazer, de fato, uma luta mais potente, arrancar uma negociação que passa por discutir salário, porque estamos com salários muito congelados. Você tem uma ideia, Anderson? Tem professor que ganha 5.300, são os contratos de uma carreira nova que o Dória criou. E há professores que têm um salário de 3 mil reais. Então, fazem a mesma coisa e têm salários diferentes. Então, tem o tema do salário, tem o tema do emprego, tem o tema da inteligência artificial, e porque essa inteligência artificial e as plataformas fazem com que os professores trabalhem mais, porque trazem o trabalho para casa, porque nem tudo consegue fazer na escola, porque a internet nem sempre funciona. Existe prazo para responder as plataformas, inclusive, de chamada, de conteúdo. Então, há um adoecimento da categoria. Então, é um volume grande de reivindicações, mas, com certeza, né, acho que o tema da plataformização é o que... e que leva ao adoecimento, tem sido o carro-chefe aí do debate entre nós, professores. E dia 26, às 16 horas, na Praça da República, a nossa Assembleia.
Plataformização que tem avançado em uma série de setores da nossa sociedade. A gente tem debatido muito isso aqui no nosso programa. Temos observado também essa discussão relativa aos trabalhadores por aplicativo aqui no nosso país, os motoristas por aplicativo. É um debate que a gente faz com muita proximidade, debate sobre o trabalho aqui no nosso país, os rumos para o trabalho no nosso país. Fizemos um debate, inclusive, com a participação do professor Ricardo Antunes aqui no programa recentemente, deu bastante repercussão, é algo que muito nos chama a atenção. Ô, Eliana, eu vou pedir, inclusive, para que você nos mantenha informado a respeito aí do resultado dessas assembleias, essa assembleia que vai ser realizada aí na próxima sexta-feira, onde vai ser mesmo?
Na Praça da República, em frente à Secretaria de Educação, às 16 horas.
Praça da República, em frente à Secretaria de Educação, na próxima sexta-feira, dia 26, às 16 horas, Assembleia dos Professores aí de São Paulo, para definir a possibilidade de uma greve da categoria ao longo dos próximos dias. A indicação de vocês no sindicato é pela greve, ou, Eliana?
É pela greve.
Vamos ver aí qual vai ser a decisão.
Vamos ver, porque o assédio moral está muito grande, né? Então... ameaçando a demitir, os diretores fazem isso, ameaçam de demitir, se o professor faltar, mas a gente sabe que tem um direito constitucional ainda, né? Fazer greve é um direito, nós não vamos admitir que ninguém seja punido por lutar por seus direitos, lutar pela educação pública, né? Porque eu acho que é a principal bandeira nossa, é isso.
Não tenho dúvidas de que há aí um assédio importante relacionado aos professores e é a luta, como você muito bem colocou, pela educação pública e de qualidade aqui no nosso país, pública, gratuita e de qualidade, valorização dos profissionais de educação que a gente tem colocado, não só em relação, temos aí um movimento grevista já em nível federal, os professores, os docentes das instituições de ensino superior, e isso deve avançar aí pelos estados. São Paulo já está fazendo essa discussão, enfim. Vamos certamente fazer um outro diálogo na próxima semana para falar a respeito dessa possível greve dos profissionais de educação de São Paulo. Quero agradecer por hora, Eliana, a tua presença, a tua participação aqui com a gente, e Muito obrigado e eu espero aí que o sindicato, os sindicalizados tomem a melhor decisão na próxima sexta-feira em relação à necessidade de valorização da educação no estado de São Paulo, Eliana, e acima de tudo contra essa gestão deletéria do Tarcísio de Freitas no estado, bolsonaristas de carteirinha que têm tentado entregar o serviço público aí no estado de São Paulo. Obrigado pela tua presença, Eliana, e voltaremos a dialogar em breve no Faixa Livre, tá bom?
Muito obrigada, Anderson. Até a próxima e que a gente vença mais essa luta importante aí.
É isso. Seguimos juntos na luta. Um abraço para você, Eliana. Até a próxima. Conversamos aqui com Eliana Nunes. Eliana, que é vice-secretária para Assuntos da Mulher do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, enfim, diretora executiva lá do sindicato, falando aí sobre essa medida aí, essa iniciativa do Tarcísio de Freitas, governador do estado, de levar à frente essa... a possibilidade da criação da produção de aulas pela inteligência artificial no estado de São Paulo. Muito grave, inclusive, o sindicato vai discutir a possibilidade de uma greve na próxima sexta-feira e a gente vai repercutir, vai acompanhar de perto aqui no nosso programa. Bom, gente, quero agradecer muito a presença de todos vocês, a audiência da edição de hoje. Vocês já deixaram aí o like, a curtida de vocês aqui na nossa transmissão? Então esse é o momento, estamos aqui encerrando o nosso programa, é o momento de você interagir com o nosso Faixa Livre, de curtir as nossas publicações, de comentar aqui no chat. É muito importante essa interação de vocês, espectadores, também compartilhando o nosso conteúdo para que o Faixa Livre siga fazendo esse jornalismo de maneira independente, que a gente já faz já há quase 30 anos, agora aí exclusivamente nas redes. Quero agradecer muito a presença mais uma vez de todos vocês e lembrar que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado a todos pela audiência de hoje, pela companhia e o carinho de sempre. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço. Até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio. Uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.